O livro Mídia e Processo, lançado em dezembro de 2010, da autora Helena Abdo, que é professora, mestre e doutora em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, tem provocado debates sobre a atuação da mídia em processos judiciais. Eu converso agora com a professora Helena Abdo sobre este assunto. Bom dia, professora. Obrigado por atender a Rádio Senado.
Muito bom dia a você, Jefferson, e é um prazer falar aos seus ouvintes da Rádio Senado.
Bom, professora, entrando direto num tema que está bastante em voga, que está no seu livro, a questão do segredo de justiça. Qual a diferença entre o segredo de justiça e a censura propriamente dita?
É muito interessante essa questão, muito pertinente, porque realmente está bastante em voga hoje em dia. E eu trato no meu livro de um conceito chamado publicidade do processo. Em geral, todos os atos do poder público, incluindo aí, portanto, os atos do poder judiciário, são públicos. Então, qualquer um pode ter acesso, pode consultar as audiências que são realizadas, a não ser nos casos em que há decretação do segredo de justiça, que nós vamos tratar mais para frente, são públicas, então qualquer um poderia ir lá assistir, consultar os autos e, assim, tomar contato. Uma forma de publicidade dos atos processuais, pelo menos no meu entender, das pesquisas que eu fiz, é justamente a divulgação pela mídia. Porque é muito difícil hoje que o cidadão comum compareça ao fórum ou vá consultar os autos de um processo, assista uma audiência, e a linguagem é muito técnica e muito difícil. Então existe a mídia justamente para traduzir e para ajudar o cidadão comum a entender o que acontece num processo judicial, por exemplo, de interesse público. Há muitos casos em que há discussão de assuntos de interesse da coletividade, da sociedade. Então a mídia exerce um papel muito importante. Essa premissa a gente precisa fixar. O problema é que, em algumas situações, essa divulgação vem sendo coibida. E eu acho que é nesse sentido sua pergunta, né? Qual é o limite entre o segredo de justiça oficial, que deve haver mesmo, e aquele que desborda essa possibilidade, uma decretação de segredo que poderia resvalar a censura? Não é isso mesmo, Jefferson?
Uhum.
Portanto, o que a gente precisa saber nessa, para responder essa pergunta, é que há situações previstas em lei, eu falo principalmente de processos de natureza civil, ou seja, não criminal, mas também acontece isso no processo penal. Mas minha área, o livro que eu escrevi, tem principalmente direção ao processo civil.
Sim.
Há situações em que a lei determina que o processo siga em segredo de justiça. Por exemplo, situações em que é discutida uma relação de família, separação, divórcio, guarda dos filhos, em que há situações de intimidade que são expostas nos autos do processo. Então, para isso, o Código de Processo Civil, no artigo 155, determina que esses autos não tenham publicidade. Os atos realizados no processo não vão ser públicos, só os advogados e as partes têm acesso. Outra situação é uma situação muito aberta, que está descrita no Código de Processo Civil como nos casos em que houver interesse público relacionado ao sigilo. Então, que casos são esses? Situações em que há discussão de segredos industriais, situações em que há discussão de segredos de Estado, envolvem a segurança nacional, sigilo comercial e outras dessa natureza.
Uhum.
Mas até que ponto o juiz pode interpretar o que é segredo de justiça, né, e o que é, onde está o interesse público ou interesse social para a decretação do sigilo e onde está o interesse público ou interesse social na própria publicidade? Nesse sentido, a gente tem que procurar a resposta na Constituição. E a Constituição diz que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. E isso num dos artigos lá das garantias constitucionais, artigo 5º. E mais para frente, no artigo 93, existe uma clara preferência da Constituição Há o interesse e a informação, porque ali está descrito o seguinte, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário são públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Então, parece que a Constituição, isso foi uma modificação relativamente recente, privilegiou o interesse público à informação.
Uhum.
Então, o juiz ele tem que sempre pensar naquele mal menor. Ele só pode decretar segredo de justiça nos casos em que a lei assim o determine e, ao mesmo tempo, dentro desse parâmetro, respeitando aqui as garantias constitucionais e os critérios que o constituinte assim colocou.
Uhum. A senhora falou no início sobre a importância dos meios de comunicação na divulgação, na tradução do que é um processo judicial para que a população, de maneira geral, consiga entender. Essa tradução tem sido bem feita hoje?
Não, eu sinto dizer que infelizmente não, mas uhum. Isso não é, sempre que a gente verifica uma falha, não é uma falha só de um dos lados. O processo de comunicação sempre tem um emissor e um receptor, pelo menos, quando não há intermediários. Então, na verdade, nós não podemos simplesmente atribuir aos profissionais da comunicação a responsabilidade por eventual falha na transmissão da mensagem. A verdade é a seguinte, é muito importante o papel da mídia na divulgação de informações sobre atos processuais, de processos que gerem, né, interesse público, mas essa divulgação é importante, por quê? Porque o próprio processo ele tem que ser revestido de publicidade por dois grandes motivos. Primeiro, para evitar que haja julgamentos secretos, arbitrários, para proteger as próprias partes de uma arbitrariedade ou parcialidade do juiz. E, em segundo lugar, para possibilitar a participação e o controle público sobre o exercício de um dos poderes do Estado, que é o poder judicial, né, jurisdicional, é a atividade jurisdicional. Então, na verdade, o que se busca com isso é cumprir uma das funções que é a fiscalização do exercício da coisa pública, inclusive no exercício da jurisdição civil. Na verdade, Jefferson, só que para poder fiscalizar, a pessoa tem que entender aquilo que está sendo informado. E, em segundo lugar, a informação tem que ser exata.
Uhum.
Então, é esse o motivo que me levou a pesquisar um pouco mais e escrever esse livro. Esse uhum. livro foi decorrência da minha tese de doutoramento perante a Universidade de São Paulo. Hoje em dia, a sociedade cobra explicações sobre todos os processos decisórios, sejam eles quais forem. Então, aumenta cada vez mais o número de pessoas interessadas em saber o que se decide e por que se decide. O judiciário não pode se furtar a prestar contas à sociedade. Tem que estar preparado para poder prestar essas informações com credibilidade, sob pena de perder a confiança no exercício das suas funções, que é a função principal de pacificar os conflitos em sociedade.
Uhum.
Mas para que o cidadão comum entenda qual é o que acontece, possa fiscalizar, ele precisa entender o que acontece e ele precisa que a informação que chegue completa, de forma objetiva e de forma inteligível. E esse é o problema que a gente vem enfrentando e foi daí a proposta constante do meu livro.
Então, o livro professora Helena Abdo, é uma forma de auxiliar os que trabalham com comunicação a escrever sobre esses processos? Ou não, o livro vai além disso também?
Um dos primeiros motivos que me levou a escrever esse livro foi justamente esse.
Uhum.
A ideia veio da minha experiência profissional como advogada, em que eu verifiquei em muitos processos de retumbância nacional informações totalmente desencontradas sobre atos processuais. Por exemplo, a liminar, né, uma decisão provisória, divulgada como se fosse a decisão definitiva. Uma questão que foi apenas a versão de uma das partes divulgada, não tendo se ouvido a parte contrária, e daí por diante. E esse é um problema generalizado, que existe tanto no âmbito do processo penal, que é o que a gente mais vê no dia a dia, mas também no âmbito do processo civil. Então, questões relativas a relações de consumo, plano de saúde, por exemplo, tarifa telefônica, todas essas questões que interessam ao consumidor e precisam ser corretamente divulgadas.
Uhum.
Então, o livro ele serve, sim, para ajudar o profissional da comunicação, mas, na verdade, ele traz uma proposta para conciliar esses valores aparentemente contrapostos. A necessidade de fazer uma publicidade e que essa publicidade seja, essa divulgação de informações seja, alcance seu objetivo e sem prejudicar o próprio processo. Então, ele trata do papel de todos os envolvidos, seja o profissional da comunicação, seja o magistrado, sejam os advogados, seja o membro do Ministério Público, seja a própria estrutura do Poder Judiciário que precisaria contar com assessorias de imprensa, talvez para ajudar nessa tradução da informação ou na busca, no acesso às fontes de informação, acesso aos autos. Então, por isso é que a gente, eu fiz uma proposta de disciplinar melhor essa relação.
Uhum. Estou conversando com a professora Helena Abdo, que é autora do livro Mídia e Processo, livro lançado no final de 2010. Professora, a senhora fala na questão da dificuldade de se transcrever para a população essa linguagem, a forma como é o processo e muitas vezes a dificuldade dos próprios jornalistas. Não seria o caso de simplificação da linguagem processual?
Essa é uma pergunta que eu já me fiz muitas vezes. Na realidade, o que, infelizmente, no processo, assim como diversas outras ciências, vamos dizer assim, processo civil, processo penal, quanto mais se refina a ciência, isso já dizia Cândido Rangel Dinamarco, que é um grande jurista aqui no Brasil, quanto mais se refina a ciência, mais ela vai tendo um vocabulário próprio.
Uhum.
Então, existe a necessidade de fiscalização, mas assim como em medicina, há termos próprios.
Certo.
E o termo técnico, ele deve ser utilizado. Por outro lado, existe essa dificuldade de compreensão da informação. Então, para minimizar os efeitos negativos de uma informação incorreta ou inverídica, às vezes não só por culpa do profissional da comunicação, mas por justamente uma falha na abordagem, no acesso às informações, é que eu faço uma proposta no livro que é a observância de uma regra que existe em vários diplomas que disciplinam, né, diplomas éticos que disciplinam a profissão do jornalista, que é a observância da regra da objetividade.
Certo.
O que é objetivo? É uma qualidade que confere uma representação fiel, real, de um objeto.
Uhum.
Então, a objetividade, ela precisa existir tanto na mensagem, ou seja, a informação a ser transmitida sobre um processo judicial tem que ser verídica e tem que respeitar alguns elementos como a equidistância entre as partes, a isenção e a imparcialidade. Não pode o profissional já tomar partido, ele tem que simplesmente transmitir a informação de forma isenta. E por que ele não pode tomar partido? Porque ele não é o magistrado da causa, ele não tem conhecimento jurídico. Se é, a gente precisa diferenciar o que é informação de opinião. Se ele toma partido, e ele pode tomar, se ele faz uma crítica, e ele pode fazer, ele tem que ter conhecimento técnico adequado para tanto, jurídico. Caso contrário, não pode. Por outro lado, não é só um atributo da mensagem, a objetividade é um verdadeiro método de trabalho, eu falo isso no livro. Que método de trabalho é esse? Consiste em, primeiro, selecionar o que deve ser divulgado e só deve ser divulgado aquilo em que há interesse público.
Sim.
Deve haver um estrito cumprimento ao dever de veracidade, ou seja, devem ser transmitidas informações verídicas. E por incrível que pareça, Jefferson, a gente viu por aí situações de clara distorção intencional da verdade. Deve haver uma clara separação entre o que é fato e o que é opinião. Não dá para fazer divulgação de ato processual de forma sensacionalista. Eu não sou contra o sensacionalismo, não. Nem caberia a mim julgar ou decidir. É uma abordagem, uma forma de abordagem, só que essa abordagem não pode servir para divulgar informações sobre processos judiciais em andamento. Não dá para fazer abordagem, não dá para fiscalizar exercício da jurisdição com abordagem sensacionalista. E assim por diante, deve haver sempre uma comprovação das afirmações realizadas, deve haver um respeito àquilo que a gente chama em direito ao contraditório, ou seja, o jornalista tem que apresentar todos os ângulos, teses e partes em conflito, deve consultar uma pluralidade de fontes. Por outro lado, os tribunais também têm que fazer seu papel, têm que facilitar a comunicação, tem que haver uma instalação e aparelhamento daquelas que já existem, assessorias de imprensa, devem ter essas assessorias com pessoal, com dupla formação para entender os dois lados, ou seja, formação na área de comunicação e também na área do direito. E evitar realmente, como você disse, a utilização de termos herméticos quando estiver falando ao público. Então, quando o advogado falar com o público, deve evitar aqueles termos muito técnicos. Ele pode até usar o termo técnico, mas depois, na sequência, ele explica do que se trata. Então, eu sou muito partidária de que advogados, todos aqueles atores do processo, ou seja, as partes, o juiz mesmo, devem falar com a imprensa, não devem se furtar. O juiz, ele tem uma certa restrição, uma restrição que está em lei, mas essa restrição tem sido mal interpretada, porque não é que o juiz não pode falar, ele não pode adiantar a sua opinião, não pode adiantar aquilo que está pensando, mas ele pode muito bem ir à imprensa para ir lá esclarecer algum equívoco ou explicar qual o teor da sua decisão, como já aconteceu algumas vezes, temos exemplos no nosso dia a dia aí, no próprio Brasil.
Bom, professora Helena Ávido, o tema é bastante abrangente da atuação de jornalistas e advogados, portanto é um tema abrangente do dia a dia do país, no dia a dia dos acontecimentos do país, mas a gente está chegando já a um limite de tempo e eu gostaria de fazer uma última pergunta apenas. Como é que tem sido a aceitação desse livro entre advogados e entre jornalistas, a aceitação do livro Mídia e Processo?
Eu tenho ficado muito feliz com essa aceitação. O livro já vendeu em poucos meses mais da metade da sua primeira tiragem e já a editora já vem conversando comigo sobre uma segunda tiragem e eu recebi retorno de muita gente. Eu tenho ficado muito contente porque a ideia é justamente fomentar o debate e trazer a consciência para o problema. Muitos advogados disseram que têm usado o livro na sua atuação profissional e muitos jornalistas disseram que estão entendendo melhor como funciona esse jogo do processo judicial pela leitura do livro, porque eu fiz isso, eu procurei trazer uma linguagem tanto direcionada ao profissional do direito quanto ao próprio profissional da comunicação. Eu fico muito contente com isso.
Tá certo. Professora Helena Ávido, muito obrigado por atender a Rádio Senado, obrigado pela entrevista, um bom dia.
Eu é que agradeço, bom dia a todos.
Eu conversei com a professora Helena Ávido, ela é mestre e doutora em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, lançou no final do ano passado, em dezembro, o livro Mídia e Processo, tratando dessas questões relacionadas à divulgação de processos por parte da imprensa e dando dicas de como deve ser essa divulgação na parte de advogados e na parte também da imprensa. Se você então quiser saber mais sobre esse assunto, basta procurar o livro Mídia e Processo, a autora Helena Ávido, que conversou aqui no Conexão Senado sobre este assunto.